Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, quase boa tarde já. A gente está de olho no mercado do boi gordo. Essa tendência de alta aparentemente veio para ficar, mas tem algumas regiões, alguns estados que esse movimento está acontecendo, mas está sendo um pouco mais limitado. A gente vai conhecer esses estados agora nessa conversa com Rafael Grings, lá da Rede Agro Consultoria. Está aqui já o Rafael com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação, entender um pouquinho mais do que pode acontecer aí com o mercado do boi gordo. Uma evolução rápida, né, Rafael? Setembro a gente viu altas bastante expressivas. Cito aqui São Paulo, cito Minas Gerais, cito também Mato Grosso do Sul, com preços subindo, preços da arroba subindo de uma forma bastante significativa e mudando realmente de patamar. Mas tem regiões que não acompanharam esse ritmo. Teve esse movimento de alta, mas não acompanharam esse ritmo. O que que você destacaria e por que que isso aconteceu, Rafael? Seja bem-vindo, meu caro.
Alexander, primeiramente bom dia. Agradecer aí o convite para estar falando um pouco aí sobre o mercado do boi gordo, né? E um pouco dessa movimentação, dessas melhorias de preço, né, que aconteceram em algumas praças, né? E a hora que a gente faz o comparativo entre Praça São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, a gente já vê um comportamento ali um pouco diferente, né? A gente viu Praça de São Paulo valorizando 30, R$ 40, dependendo da região. E aqui para o Mato Grosso, mês de setembro, aí, a gente teve uma valorização de R$ 15 aí em algumas regiões. Ou seja, Mato Grosso e Goiás ali, a gente ainda teve a melhoria? Teve, mas ainda abaixo aí do que aconteceu em algumas praças, né? Isso é normal, né, que aconteça principalmente em cenários onde você tem redução de oferta, né, de animais terminados, principalmente Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde você tem uma redução de oferta. Os frigoríficos precisam ir nesses lugares com um prêmio aí para incentivar e conseguir fechar a compra. Já olhando para o outro lado, aqui para o Mato Grosso, Goiás, Rondônia também, onde a gente tem a presença aí de bastante confinamento, Boitel, os próprios frigoríficos possuem confinamento nessas regiões, ele se sente um pouco mais confortável, né, por ter o próprio confinamento e por ter também parceiros ali para estar entregando aí dentro desses meses esses animais terminados, né, visto que neste momento tem bastante produtores rurais, pecuaristas, né, entregando boi por 220, 225 aqui na região do Mato Grosso, porque fecharam o termo lá no mês de maio, mês de junho. Essa foi as condições melhores daquela época, né? E hoje eles estão ali até com um pouco de dor, né? Poxa, perdi de acompanhar essa alta, né? Mas isso são estratégias que são adotadas ali para comercialização. Então, por isso o Mato Grosso e ele fica um pouco mais aí limitado na alta em decorrência dessas parcerias e do forte volume de termo que foi fechado no mês de junho e julho também com os frigoríficos.
Ô Rafael, só para a gente entender, 220, 225 boi a termo para entrega agora, né? E hoje o mercado está em que patamar aí no Mato Grosso?
240, 245.
Teoricamente, R$ 20 a mais aí do que foi fechado. Mas quem fechou nesse valor, está tendo prejuízo, Rafael?
Não, Alexander, não está tendo prejuízo, está tendo um margem de lucro aí, se for considerar aí um custo de arroba produzido final de R$ 180, R$ 40 por arroba, dá R$ 800 por boi, é um resultado bem satisfatório. Não está tendo prejuízo. Prejuízo é a única conta, né, que quando deixa de participar de uma alta, né, no caso do boi gordo, é o mercado de reposição. Então, você sai para o mercado de reposição também bem valorizado. Então, você perde um pouco ali na correlação de troca. Então, por isso, a gente sempre leva o alerta ali para esses clientes que adotam, né, o mecanismo do termo. Não é que o termo é um mecanismo ruim. O termo é um mecanismo bom que ajuda você a garantir preço mínimo, garantir escala. A única coisa que você precisa fazer para combinar com essa estratégia é um hedge de alta, para que caso, né, tem essa valorização, você continua participando aí da alta do boi gordo e aí vai fazer com que você também tenha poder de compra na sua reposição.
Aí é o pulo do gato, então, né, Rafael? Não é que a estratégia está errada, mas complementar essa estratégia para que, se eventualmente aconteça o que a gente está vendo acontecer agora, ele possa participar aí desse movimento de alta também. E nesse caso, ele usa o quê? As opções?
Pode se utilizar das opções, né? Que nesse caso é a compra das call, né? Por período ali de abate, ele pode estar comprando e, eu desejo participar R$ 20 nessa com uma alta, né? Que é só fazer a operação ali que ele vai estar, vamos dizer, no jogo ali participando da alta ali
Ele paga um
e
prêmio por esse
paga um prêmio.
contrato, e daí, se o mercado realmente subir,
Subir.
ele, obviamente, ele gasta esse prêmio, mas ele ganha com a alta em Chicago, com a diferença, né? Ele vendeu a
Correto.
220 para o frigorífico, ele acaba ganhando a diferença aí
Recebendo.
no contrato, não é isso?
Correto, exatamente. Então ele recebe, ele vende já fixo para o frigorificado 120 e receberia já 20, R$ 30 aí, dependendo da estratégia agora neste momento. Ou seja, fecharia um preço de venda final de 240, R$ 250, tá, Alexander, neste momento, combinando essas duas estratégias.
Menos o prêmio, no caso, né?
Isso, exatamente.
Boa.
Vou colocar um prêmio aí de R$ 4.
Ou seja, não está errado fazer a termo, mas tem que pensar nessa possibilidade também de se proteger num eventual movimento de alta, e principalmente naquele momento que o mercado indicava essa possibilidade, né, Rafael, de continuidade aí da alta. Agora, deixa eu entender, Rafael, daqui para frente, principalmente, porque tem mais oferta para chegar aí, e o próprio IMEA já disse que a oferta de outubro talvez seja até um pouco maior que a de setembro. O que que a gente tem que ter de atenção e, principalmente, como é que a gente trabalha com essa situação?
Dois pontos para trabalhar com essa situação, tá? Ter a preocupação com escala, sempre olhar a escala de abate. Se você tem animais para os próximos 30 dias, então esse animal você já tem que ter um senso de urgência para garantir uma escala de abate e um preço mínimo ali também para estar te entregando uma margem de lucro, tá? Porque às vezes não adianta só você fazer uma estratégia para garantir o preço, sendo que quando esse animal já estiver pronto lá para o dia 20 de outubro, 30 de outubro, e você não conseguir encaixar ele ali para o abate. Então, tenha esse cuidado para esses animais aí de 30 dias, né, para os próximos 30 dias. Já a hora que você leva para 60, 90 dias, você tem um pouco mais de tempo para tomar essa decisão, e aí você pode adotar as estratégias aí para estar fazendo um seguro de baixa, ou seja, aproveitar que os preços na B3 estão animados, né? Está nesse clima de euforia. Aproveitar para estar fazendo aí um seguro de baixa aí para esses animais que estão aí nessa escala de abate para daqui 60 dias, 90 dias, 100 dias aí. Até janeiro de 2025 aí já tem boas possibilidades aí para se garantir um preço mínimo por meio das ferramentas de hedge aí, ficar tranquilo para garantir a margem de lucro para a operação.
E qual que é a percepção de vocês aí na Rede Agro? Realmente os próximos 30 dias vão ser de mais oferta? Podemos ver pressão nos preços acontecendo, Rafael?
Ô, Alexandre, hora que a gente olha por região, a gente acredita que está vindo aí esses animais prontos, tá? Tem animais, esses animais foram engordados, a gente conversa com o Boitel, né? Os confinamentos, eles estão sendo engordados. E um indicador que nos informa sobre isso é a procura dos pecuaristas nos últimos dias para fazer uma ferramenta de proteção de preço. Eles foram para o frigorífico, não conseguiram, e aí eles estão vindo até nós para garantir, né, para adotar uma estratégia de proteção de preço. Então, está tendo muita procura essas 2 últimas semanas aí de setembro, fizemos bastante volumes significativos aí, porque esses animais aí vão vir para o mercado aí para a segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro aí. A gente já tem bastante programação de clientes ou esses animais já com preço da rua protegido.
Então ainda dá tempo de adotar alguma estratégia aí para não correr riscos, Rafael.
Agora é o melhor momento para se adotar a estratégia, né? Porque com essa valorização do preço da arroba, qualquer conta que você fizer, ela vai entregar resultado, né? Vai entregar resultado por boi acima de R$ 500 por boi tranquilamente, que é um resultado aí que há muito tempo não se falava, né? No caso da engorda. A gente já tem cliente com R$ 1.000, R$ 1.200 por boi aí. Então, isso acaba gerando um ânimo, né? E aí, se está entregando resultado, né, acima do que vinha entregando nos últimos tempos, então você tem um saldo, né, você pecuarista, você tem um saldo disponível para investir em proteção neste momento. Então, o melhor momento para investir em proteção, né, é aquele momento que você também tem a maior margem de lucro aí para sua operação.
Legal. Então, a gente analisou um momento, analisou o que vem pela frente aí, principalmente a partir de outubro, agora nesse mês. E ano que vem, Rafael, qual a expectativa, a perspectiva de vocês aí com relação ao boi gordo? E qual que é o alerta que vocês fazem? Atenção com reposição, atenção com preço da arroba, enfim, o que que dá para destacar aí para 2025?
Próximo ano, né, vai consolidar aí a questão de virada de ciclo, né? Onde você tem, a gente teve bastante abate de fêmea, a reposição agora vai para os próximos anos já vai ficar mais difícil, um pouco mais delicado, principalmente para a classe de animais aí de boi magro, bezerro, né? Uma orientação é buscar estratégias, né, que não deixa o teto, né? Deixa o teto destravado, só garante um preço mínimo e deixa o teto livre para que você possa acompanhar as possíveis altas, né? Assim como aconteceu nos anos anteriores de virada de ciclo. Então, trabalhar com estratégias nessa modalidade, né? Estratégias que permite você acompanhar essa valorização que pode vir em decorrência aí da virada do ciclo pecuário aí, que vem sinalizando para o próximo ano.
Mas sempre protegido, então, né, Rafael?
Sempre protegido. A questão da virada de ciclo, né? Você tem um movimento de alta, né? E o segundo, vamos dizer, o segundo passo ali que você tem que ter cuidado, o cuidado ali na virada de ciclo, é com o seu estoque, né?
Reposição.
Por quê? O que acontece? O preço de reposição sobe. Se você está repondo a um custo mais elevado, você está formando um custo de arroba mais
Muito alto,
elevado
né?
também. Então, na virada de ciclo, você tem que ter esse cuidado, né? Lembra a vaca de R$ 6.000 que chegou a 3 mil? Você está fazendo um custo de arroba muito elevado. Então, tem que ter esse tipo de cuidado
E tá tudo bem,
nesses.
né, Rafael? E tá tudo bem enquanto o boi, a arroba do boi gordo estiver subindo, mas a gente sabe que o mercado, a pecuária vive de ciclos, né? Imagina
Correto.
ficar com esse estoque caro aí de animal quando a arroba do boi começa a cair, né?
Correto, exatamente. Então, se você está formando o estoque, tenha esse cuidado, faça a proteção do seu estoque, não deixe de olhar. Quem muitas vezes ali, a gente viu anos anteriores, 2022, 2023, a operação ali em si só não entregou resultado porque o estoque era muito caro, né? Então, quem fez a estratégia de proteger o estoque ali de arroba que se tinha na fazenda, ele fez a proteção e conseguiu aí diluir esse custo em decorrência de uma proteção de seguro de baixa.
Show de bola, muito bom. Rafael Grings, obrigado, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, falando um pouquinho desse mercado e principalmente ajudando a gente a entender os momentos. Rafael, que está lá no Mato Grosso, está de olho regionalmente no que está acontecendo, mas está de olho também, no Brasil. Afinal de contas, a negociação acontece em grande parte do Brasil, em basicamente todas as regiões produtoras. E claro, as diferenças vão acontecendo, como ele acabou de destacar aqui. Enquanto São Paulo, enquanto Mato Grosso do Sul teve um avanço significativo nos preços, a Mato Grosso, Goiás, próprio Rondônia, como ele citou, tiveram aí uma limitação nos ganhos. Não é que não participou do movimento de alta, mas o movimento foi menos agressivo do que nas regiões anteriores. Isso é ruim para o produtor? Não. Desde que ele tenha aí o conhecimento do seu custo de produção, desde que ele saiba o que está entrando no bolso dele, mais do que isso, desde que ele consiga fazer as devidas proteções e garantir a participação aí em movimentos futuros de alta. Então, são dicas muito importantes e preciosas trazidas aí pelo Rafael. Obrigado, viu, Rafael? Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Até eu quero fazer um convite.
Claro, fica à vontade.
Para o pessoal que quer aprender um pouco aí, é só digitar no Google aí, travar boi na bolsa, que vai encontrar um conteúdo nosso falando das quatro formas aí que o pecuarista pode adotar aí de estratégia para aprender para utilizar aí nas estratégias de comercialização. Só pesquisar no Google, travar boi na bolsa, que vai encontrar o conteúdo.
Combinado, então. Obrigado, Rafael.
Obrigado, forte abraço.
Tá aí, Rafael Gringues, trazendo as informações do mercado aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês como é que estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro. Mercado andando também por lá, outubro R$ 276, alta de 0,73%. O novembro R$ 279,90, alta de 1,05%. E o dezembro subindo também 1,33% a R$ 281,90. Indicador CPE fechou o dia de ontem, dia 30, a R$ 274,35, alta de 0,16%. São os números, portanto, do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.